Bem-vindas e bem-vindos ao 29º programa O Mundo da Língua Portuguesa. Este é o primeiro programa radiofônico em português e o primeiro em uma segunda língua na Rádio Olavide, emissora de rádio da Universidade Pablo de Olavide, UPO, em Sevilha. Agradecemos o reconhecimento deste projeto e a sintonia do nosso programa aos ouvintes ao redor do mundo, às queridas colaboradoras Ana Margarida, Elizabeth França, Gabriela Morandini e Maria João Barbosa, a excelente equipe técnica Miriam Touros e Fran Barros e a gestora da Rádio Olavide, Noélia Cameron. O nosso muito obrigada!
Hola, compañeras y oyentes alrededor del mundo. Y ya es noviembre. Venid a compartir con nuestro equipo este podcast especial y, como siempre, lleno de buenas anécdotas entre lenguas que se entrelazan con el portugués y viceversa. Y muchas otras sorpresas. Quedaros con nosotras en Radio La Vida.
Agradecemos a todos os ouvintes que nos escrevem no Facebook e Instagram e que nos acompanham desde a nossa primeira emissão, naquele inesquecível outubro de 2019.
Viva la lengua portuguesa! Sabéis que la lengua portuguesa es hablada oficialmente en 9 países y en todos los continentes? Pero sobre esto y mucho más hablaremos dentro de muy poco.
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa. O meu nome é Daniela Vindas e sou da Costa Rica. Eu estudo português na Fundatec, Escola de Ciências de Costa Rica, com a professora Rosmeire Silvana. Decidi estudar português porque eu gosto de aprender novos idiomas e também eu gosto de aprender coisas novas. O que mais gostei no programa foram as opiniões das pessoas que estudam português. Alguns deles falaram que gostam de conhecer as culturas e também que foram apaixonados desde sempre. E também foi muito legal escutar muitas pessoas de diferentes países apaixonados por este idioma. Eu acho importante ter uma rádio que promove a aprendizagem do português no mundo porque permite que você aprenda esse idioma de uma maneira diferente. E também é uma grande ajuda para as pessoas que aprendem melhor ouvindo. Muito obrigada!
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa. O meu nome é Tracy Sanchez e sou da Costa Rica. Decidi estudar português porque eu gosto de aprender novos idiomas. Eu acho que é uma forma de aprender mais de as diferentes culturas, mas também por todos os benefícios cognitivos e físicos que isso tem em nossa saúde mental. No programa O Mundo da Língua Portuguesa é uma oportunidade de conhecer mais de uma cultura através das experiências de outras pessoas. É um espaço que oferece um ponto de encontro com aqueles com os mesmos interesses.
E agora o nosso primeiro bloco literário com a nossa queridíssima Maria João.
Obrigada, Elizabeth. Meninas, neste mês de novembro trago-vos um tema relacionado com uma data muito especial. Se estivesse vivo, este célebre escritor português faria 100 anos, já que nasceu no dia 16 de novembro de 1922, em Azinhaga, no município da Golegã.
Olha, Maria João, este é um dos grandes da literatura portuguesa.
Ana é um dos mais brilhantes escritores de língua portuguesa que o mundo inteiro tem celebrado o seu centenário desde o início do ano. Estou a falar do saudoso José de Sousa Saramago. Já trouxemos algumas das suas obras ao programa O Mundo da Língua Portuguesa. Porém, hoje quero indicar-vos uma leitura do Saramago que está musicada pela cantora e compositora Paula Oliveira, inspirada na obra Os Poemas Possíveis, do único falante de língua portuguesa a receber um Nobel da Literatura. Para apreciarem esta maravilha poética musicada, é só clicarem na página da Fundação José Saramago no YouTube e digitando Canções Possíveis, poemas de José Saramago, música de Paulo Oliveira.
Como sempre, sugestão anotada, Maria João. Bem, fiquem na nossa sintonia na Rádio Olavide. Já já as nossas primeiras entrevistas de novembro.
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa. O meu nome é Nancy Artavia Luna e sou da Costa Rica. Eu estudo português na Fundatec, Escola de Ciências e Linguagem de Costa Rica, com a professora Rosineire Silvano. Decidi estudar português porque primeiro temos que saber que o espanhol e o português são línguas irmãs e muitas palavras são a mesma coisa. Esta foi uma das minhas motivações. É preciso ter em conta que no processo de aprendizagem aproximamos-nos de novas pessoas e abrem-se novas portas. Experimentamos uma cultura diferente e existe uma grande possibilidades de poder trabalhar num país onde a língua é falada. Este programa dá às pessoas do mundo todo a oportunidade de expressar as suas experiências na aprendizagem do português e as diferentes sessões, tais como a sessão da música, tornam o podcast divertido para os ouvintes. Finalmente, a importância do rádio no processo de aprendizagem é que incentiva a audição auditiva e aumenta a imaginação do aluno, bem como a possibilidade de ser ouvido por estudantes de todas as idades.
Seguimos com o 29º programa O Mundo da Língua Portuguesa. E hoje, no bloco de entrevistas do mês de novembro, entrevistas, como sempre, para lá de especiais. Recebemos com muita alegria na Rádio Olavide Luís Ros, Universidade Nacional de La Plata, em Argentina, Sandra Nogueira, formadora e professora de português como língua estrangeira e português como língua de acolhimento, Jussiara Leite, formadora e professora de português como língua estrangeira para hispanofalantes, e Laura Picone, professora de PLE e autora do livro Portuguesia, Enfoque Intercultural. Comecemos o nosso papo docente com o professor Luís Ros, diretamente da Argentina.
Luís Ros, muito bem-vindo ao 29º programa O Mundo da Língua Portuguesa, diretamente do estúdio da Rádio Olavide, na Universidade Pablo de Olavide. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou o seu trabalho docente?
Olá pessoal, ouvintes da Rádio Olavide, da Universidade Paulo de Olavide, da cidade de Sevilha. Tudo bem com vocês? Agradeço de coração o convite da professora e amiga Gisele Mendes por poder participar hoje do programa O Mundo da Língua Portuguesa. Eu nasci em Giruá, no Rio Grande do Sul, uma cidade que fica ao lado de Santa Rosa, cidade vizinha onde nasceu a Xuxa Gaúcha, que todos vocês, ouvintes, com certeza conhecem. Ilari, lari, larié, oh, oh, oh. Pois é, a Xuxa era a minha vizinha. A Xuxa Gaúcha foi para o Rio de Janeiro e eu, devido a caminhos, rotas e bússola amorosa, estou aqui hoje em Buenos Aires. E como eu cheguei na Argentina? Eu me formei em letras, português e alemão, na Unicinos em São Leopoldo, universidade e cidade a uns 30 minutos de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Quando me formei, no final do curso, obtive uma bolsa de estudos e fui para a Alemanha. Lá em Berlim, conheci uma garota argentina que roubou meu coração. Namoro vai, namoro vem, as distâncias eram desfavoráveis naquela época, não tinha tanta coisa de internet ainda, e ela, a Mariana, veio me visitar no Brasil em julho daquele ano, em 1991, e me disse em um momento, ou você vem a Buenos Aires, ou tudo acaba agora mesmo. Uau! Que momento! E o meu coração bateu mais forte e não tive opção de escolha. O que eu fiz? Juntei livros e malas, me despedi dos familiares e amigos, e a bússola e o meu coração me trouxeram a Buenos Aires. Em 1992, comecei a dar aulas de alemão num colégio aqui na Argentina, e em 1994 foi quando nasceu minha primeira filha, a Paula. Iniciei minha aventura no ensino da língua portuguesa. Com o passar do tempo, me dediquei e me inclinei somente a ensinar português para los hermanos argentinos. Isso lá naquela época. E desde 2010, me dedico exclusivamente ao ensino da pronúncia e da fonética e fonologia, construções e materiais didáticos do português brasileiro para hispanofalantes. Essa é a minha praia.
Você é professor de fonética e fonologia, materiais e novas tecnologias e do Seminário de Língua 2, Expressão Oral e Dicção, no curso de formação de professores de português da Universidade Nacional de La Plata. É autor dos livros Fonética, O Samba dos Sons, Fonética Lúdica, Exercícios Teóricos e Práticos de Fonética e Fonologia do Português Brasileiro para Hispanofalantes, entre outras obras. Parabéns! Conte-nos um pouco sobre essas publicações e dos seus próximos projetos na área de português para estrangeiros.
Pois é, quando eu cheguei na Argentina em 1991, comecei a dar aulas de alemão e depois de português. Naquela época, tínhamos bastante material de ensino de pronúncia e de fonética na língua alemã. Mas, por outro lado, ao que se refere ao português, português, não tinha nada. Foi assim que, depois, com o tempo, em 2003, junto com a professora Silvia Medoni, elaboramos e editamos o livro Guia Prático de Fonética, Exercícios e Modelos para uma Boa Pronúncia. Esse foi o primeiro livro, aliás, pioneiro. E, com o tempo, eu sentia que precisava ampliar esse livro com mais componentes fonéticos e fonológicos para o ensino e aprendizagem da nossa língua portuguesa na Argentina. Sempre com o intuito de proporcionar mais materiais aos professores e alunos que querem aprender nossa língua, produzimos outros livros para suprir essa lacuna existente no momento. Aí surgiram Fonética, O Samba dos Sons, em 2004, Fonética Lúdica, Brincando com os Sons, em 2010, Fonética com Música, Português Brasileiro para Hispanofalantes, em 2013, em parceria com as professoras Adriana Almeida e Laura Marcato. E quem não gosta de estudar pronúncia de uma língua estrangeira através da música? Ah, todo mundo gosta, não é verdade? E em 2019 e 2020 surgiram os últimos dois livros, Exercícios Teóricos e Práticos de Fonética e Fonologia do Português Brasileiro para Hispanofalantes, volume 1 e volume 2. Atualmente, estou inclinado 100% com o meu grupo de pesquisa Português Brasileiro, Redes Sociais, Influencers e Representações Sociais das Línguas, pesquisa da Faculdade de Língua da Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. E também estou focado com meu grupo de estudo, somos 8 professores de português. Nosso grupo de estudo se chama Ludicidade e Jogos Fonéticos para o Ensino e Aprendizagem da Língua Portuguesa. Grande abraço e obrigado, professora Gisele Mendes, pelo espaço bem dado e toda a equipe do programa O Mundo da Língua Portuguesa. De Sevilha, Espanha, a todo o universo da nossa querida língua portuguesa. de Buenos Aires, mando um grande abraço a todos os ouvintes da rádio Olá Vidi.
E seguimos com nossas entrevistas, agora diretamente de Portugal.
Sandra Nogueira, muito obrigada pela sua presença no programa O Mundo da Língua Portuguesa na rádio Olá Vidi, na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou a sua trajetória docente na área de PLE, português como língua estrangeira?
Olá a todos os ouvintes do programa Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide. Primeiramente, estou muito grata à colega e professora Gisele Mendes pelo convite para estar aqui. É uma honra, sem dúvida, fazer parte, de alguma forma, deste projeto de divulgação do nosso idioma. Bem, quem é a Sandra? Eu sou portuguesa, mas nasci em Angola. Sou licenciada em Antropologia Cultural e neste momento estou também a terminar uma licenciatura em Educação. Comecei a minha trajetória na área do PLE há cerca de 25 anos, de uma forma até bem tímida, uma vez que na altura a procura por cursos de português em Portugal era bastante, bastante baixa. Iniciei esse caminho trabalhando simultaneamente em outras áreas, de formação e educação, nomeadamente formação e desenvolvimento pessoal. Também ensino espanhol língua estrangeira, ELE, há 17 anos e tive ainda uma curta incursão no ensino de inglês, principalmente em ambiente empresarial. Enquanto prof de PLE, tenho vivido e trabalhado em diversos lugares do mundo, para além de Portugal, como por exemplo os Estados Unidos, Angola e mais recentemente, ou até há bem pouco tempo, o Reino Unido. Tive a oportunidade de ensinar e aprender com todo o tipo de públicos que me foram surgindo, com os vários tipos de procura que o PLE tem nos diversos pontos onde vivi e também aprendi a trabalhar em distintos ambientes educativos, quer uns do ponto mais formal, do ponto de vista mais formal, e outros ambientes mais informais. Tem sido efetivamente uma experiência maravilhosa, de constante desafio, aprendizagem e crescendo pela paixão da língua portuguesa. O facto de ter vivido até há bem poucos dias e durante vários anos fora de Portugal contribuiu decisivamente para o aprofundamento do meu interesse e consolidação desta paixão pelo ensino do PLE. Trabalhar com a língua diariamente manteve-me sempre mais perto das minhas raízes e da minha cultura, preenchendo de uma certa forma até um certo vazio que eu tinha por estar afastada fisicamente, geograficamente de Portugal.
Sabemos que desenvolve um projeto de ensino de PLE online chamado Portuguese for All e que se encontra em franco crescimento. Também já trabalhou como docente de PLE em alguns países como Angola, Reino Unido e os Estados Unidos. Conte-nos um pouco destes trabalhos e dos seus próximos projetos académicos na área de português como língua estrangeira.
Relativamente aos meus projetos profissionais, como eu frisei anteriormente, eu mudei definitivamente para Portugal há pouco tempo e resolvi apostar 100% num projeto de aulas online. Projeto este que eu já iniciei em 2020, logo no início, um pouco antes da pandemia, e ao qual designei Portuguese for All, cujo objetivo é efetivamente formar falantes de português um pouco por todo o mundo. Tem sido um projeto muito desafiante, mas que me tem dado muitas alegrias, porque no fundo não há nada mais compensador para nós professores que é poder dar este poder da comunicação aos nossos aprendentes, não é? Passar do presencial para o online foi inicialmente muito assustador, mas esta decisão permitiu-me enverdar por uma prática ou adotar também uma prática educativa mais disruptiva, justa, humanizadora e até equitativa, tendo sempre em mente que o aluno é o centro e o foco da aprendizagem. O projeto Português for All continua assim a crescer, a tornar-se mais profissional e completo. Eu trabalho essencialmente com um nicho de mercado cuja faixa etária está acima dos 40 anos e que são falantes anglófonos. E outra particularidade é que não têm pressa em aprender. Portanto, o mote das minhas aulas é essencialmente aprender sem pressa. Aquilo que nós em inglês dizemos o slow teaching, não é? Relativamente a projetos futuros ligados ao Português for All, estou neste momento a fazer uma mentoria para tornar o projeto ainda mais profissional. Tenho uma parceria com a colega Juciara Leite, que está em Espanha, que vive em Espanha, e que tem ela própria também um projeto de ensino de português designado por Português com Jussi. Portanto, estamos a trabalhar em conjunto e a criar vários projetos em simultâneo, e um deles é um e-book que ainda está em fase muito embrionária, mas que contamos que saia em 2023. Também pretendo desenvolver aulas imersivas em Lisboa, como complemento às minhas aulas assíncronas, criar alguns infoprodutos que possam ir também ao encontro do nicho de mercado que normalmente me procura, e para além disso criar ainda um programa de fidelização de alunos. Portanto, estas são as ideias mais imediatas. Relativamente ao meu endereço, para quem ainda não me segue no Instagram, é @portuguese_for_all. E lá não só vão ter acesso ao Instagram, como no Instagram tem um link para a página de Facebook do Português for All e também uma pequena webpage.
A terceira entrevistada deste 29º programa, O Mundo da Língua Portuguesa, fala conosco diretamente de Barcelona.
Juciara Leite, muito bem-vinda ao programa O Mundo da Língua Portuguesa e à Rádio Olavide. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou a sua trajetória docente no Brasil e no exterior?
Olá, ouvintes do programa do Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olavide, da Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha. Queria começar agradecendo a professora Gisele Mendes pela oportunidade de estar aqui para poder compartilhar um pouco da minha trajetória de formadora de português como língua estrangeira. Obrigada também à Rádio Olavide pela oportunidade e pelo belo trabalho que tem feito com a difusão da nossa língua. Eu nasci numa pequena vila no interior da Bahia que se chama Ipirá. Lá estudei magistério. Mudei-me para a Feira de Santana e lá estudei letras na Universidade Estadual. Assim que acabei o curso de letras, apresentei meu concurso da rede municipal de Feira de Santana e consegui uma vaga para ser professora de português no distrito de Jaguara, zona rural de Feira de Santana. Na escola Dr. Cobé Martins da Silva, aprendi o valor de ser professor. Hoje não seria o que sou sem esses anos de trabalho, né, na escola Dr. Cobé Martins da Silva. Os alunos com dificuldades socioeconômicas profundas nos davam cada dia exemplos de resiliência. Foram então 4 anos de dedicação ao ensino de português que considero a maior aprendizagem da minha vida. Nessa mesma escola, eu concorri às eleições para diretora. Assim, deixei a sala de aula e, durante 4 anos, fui diretora da escola. Foram 2 mandatos, né? Cada um de 2 anos. Mas nas voltas que a vida dá, vim parar em Barcelona e conheci a minha meia laranja. E às vezes a vida nos faz parar para refletir, para descansar, ou por crescimento pessoal, não? Ou então até porque a vida nos exige. Eu tive que parar de dar aulas e dediquei um tempo às minhas filhas. Mas bem, aquele que é um professor de vocação não pode estar muito tempo, né, fora da sala de aula. Então retornei, comecei mais uma aventura. Comecei a dar aulas de português em empresas. Na verdade é que eu não tinha nenhuma formação em português, língua estrangeira, ensino de português como língua estrangeira. Eu aprendi sendo, no meu dia a dia, com a experiência. Já são 16 anos que eu sou professora, que eu sou formadora de português, língua como língua estrangeira em empresas. É um trabalho que eu gosto, gosto muito. É realmente um trabalho maravilhoso. Porque não há espaço para a chatice, né? Para a mesmice, todos os dias a mesma coisa, não. Eu sou feliz com este trabalho. Sou feliz porque quando eu escuto um aluno explicando que foi capaz de falar numa reunião de trabalho em português, que durante uma viagem pôde fazer uso da língua, que pôde entender um filme, um vídeo, ou porque simplesmente conheceu um nativo da língua portuguesa e pôde manter uma conversa. Sou realmente feliz porque posso ajudar os meus alunos a se comunicarem em português, mas sou feliz também porque com os meus alunos estou aprendendo constantemente, cada dia. Como disse uma aluna um dia para mim, não? Eu sou feliz, não? Dar aula para mim é como ir a uma cafeteria, encontrar um amigo e ter uma boa conversa em companhia de um delicioso cafezinho.
Com o objetivo de divulgar a língua portuguesa e a sua vasta cultura e diversidade, você criou o Português com Jussi no Instagram. Conte-nos um pouco sobre esta iniciativa e alguns dos seus próximos projetos.
O mundo tem passado por muitas transformações, não é verdade? Veio a internet e, conjuntamente, as redes sociais que têm nos condicionado a vida. O conceito de ensinar e aprender ganhou um novo sentido. E para seguir a essas mudanças, sucumbi-me ao Instagram. E recentemente criei Português com Jussi, que tem como objetivo divulgar a língua portuguesa e a sua cultura. E também de ajudar os meus alunos e as pessoas que têm inquietude de aprender uma nova língua. É um projeto jovem, mas que tem grandes intenções. Como em todas as profissões, devemos buscar sempre novas aprendizagens, não? Por isso tenho feito pequenos cursos de aperfeiçoamento. Nesse percurso de aperfeiçoamento, tenho encontrado pessoas muito inteligentes e competentes, como você, Gisele. Também conheci a Sandra Nogueira, numa dessas trilhas formativas. Foi um amor à primeira vista. O nosso trabalho se conectou imediatamente. E Sandra e eu temos um projeto, criar um e-book. Ainda é um bebê esse projeto, mas que estamos trabalhando constantemente para torná-lo realidade. Mais uma vez, queria agradecer a todos vocês pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigada.
A nossa quarta entrevistada é da Argentina.
Laura Picone, muito bem-vinda à Rádio Olavide no programa O Mundo da Língua Portuguesa, na Universidade Pablo de Olavide. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde é que nasceu e como começou o seu trabalho docente?
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide. Obrigada, professora Gisele Mendes, pelo seu convite. Bem, eu nasci na cidade de Buenos Aires, na Argentina. E, na verdade, sempre gostei dos idiomas. Desde criança, estudei francês, inglês, mas foi quando eu conheci a MPB, a música popular brasileira, que eu adorei imediatamente a língua portuguesa e decidi estudar formalmente no Línguas Vivas, aqui na cidade de Buenos Aires. Então, naquele momento, eu me formei no ano 2008, e logo comecei a trabalhar numa universidade local. Na atualidade, eu já não estou trabalhando nessa universidade, e sim, sou formadora de futuros formadores. Então, estou no professorado de português da cidade de Banfield, aqui no conurbano bonaerense, e faz uns 15 anos. E bom, estou super feliz de fazer minha tarefa, e muito contente de trabalhar com futuros professores de português. Aqui em Buenos Aires, o português foi incluído faz pouco tempo, no ano 2009, nas escolas de ensino médio. Portanto, estamos aí ainda formando muitos professores para que eles possam trabalhar nessas escolas de ensino médio.
É professora de português formada no IES, Línguas Vivas, da cidade de Buenos Aires. Na atualidade, leciona nos ISFD, Institutos de Formação Docente, de Línguas Inglesa e Portuguesa, e é autora e editora do livro Portuguesia em Foco Intercultural 1, para o ensino e aprendizagem de português como língua estrangeira para hispanofalantes. Conte-nos um pouco sobre estes trabalhos e dos seus próximos projetos na área de português como língua estrangeira.
Olha, na verdade é uma pergunta muito interessante e longa de explicar, mas vamos ver. Bem, durante os anos que eu trabalhei como professora, me deparei com a necessidade de incorporar novas atividades às que estavam em alguns livros didáticos, posto que algumas delas não se adequavam às necessidades dos alunos, seja por idade ou nível de formação acadêmicas, posto que os grupos da universidade eram abertos à comunidade e não só para os estudantes universitários, portanto era heterogêneo. E devia adequar não só essas atividades a serem lecionadas, mas também, muitas vezes, tive de alfabetizar na língua materna também. Consequentemente, foi nascendo a ideia de produzir um material didático que incluísse a minha experiência docente, a minha formação profissional e, de fato, as diferentes abordagens e teorias, tais como o construtivismo vygotskiano, as inteligências múltiplas de Howard Gardner, entre outras, né? Bem, o nome do livro, Portuguesia em Foco Intercultural, eu pensei a partir do neologismo português e travessia. Por quê? Bem, porque, na verdade, eu imaginei o livro como uma viagem à história da língua, ao conhecimento dela, de seu povo, raízes, e conformação de sua malha populacional e geográfica. Então, o enfoque intercultural refere-se à concepção de que a língua é cultura e esta última descreve a primeira. Então, além do mais, eu incluí a ideia de multiculturalidade e pluriculturalidade, nas quais entram em jogo outras línguas. É por isso que também eu tenho explicações em português, em espanhol, alguns exercícios com inglês no mesmo livro. E a questão mais tecnológica ou inovadora é o formato dos áudios em QR, para que os estudantes tenham a opção de escanear esse código e escutar os áudios das lições. E, bem, Portuguesia número 2 está em processo de correção e edição. Este livro vai ser mais no formato digital, tipo e-book. E, bem, ainda faltam as gravações e também a edição total, completa e, bem, todas as questões legais.
E agora, nossa secção mais melódica, La La Canta. Haremos un recorrido muy agradable por canciones en portugués, siempre y cuando no sean canciones con copyright, respetando las leyes de radiodifusión de esta radio, intentando traer canciones de todos los países de la CPLP y comentarios de las letras de estas canciones como herramientas y sugerencias para actividades en clases de PLE o portugués como lengua extranjera. Y Giselle, ¿cuál es la novedad musical para este mes de noviembre?
Olha, Ana, vamos ouvir a canção É Madrugada, do compositor e cantor brasileiro Edmundo Santos, em parceria com Adilson Medeiros. Edmundo Santos reside em Madrid e já nos presenteou com outra obra musical no bloco Lala Canta há uns meses. Só na caixa!
Madrugada e a gente na conversa. Não vejo pressa para ver o sol raiar. É madrugada e a gente na conversa. Não tenho pressa para ver o sol raiar. Vem pros meus braços que a noite vai embora. E sem demora amanhã nos levará. Por isso espera, não espere pelo dia.
lá fora a noite se despede do luar. Fecha a janela, escancara a ilusão, abre o coração para o meu amor entrar. Madrugada, e a gente na conversa. Não tenho pressa para ver o sol raiar. É madrugada, e a gente na conversa. Não vejo pressa para ver o sol raiar. Não pense mais, não espere, chega perto. Me dá um aperto com os braços da paixão. Me deixe torto, todo certo nesse encontro, onde eu não encontro pra perder meu coração. Me enrosca com a linha do desejo e me separa do lençol da solidão. Não pense mais, não espere, chega perto. Me dá um aperto com os braços da paixão. Me deixe torto, todo certo nesse encontro, onde eu me encontro pra perder meu coração. Me enrosca com a linha do desejo e me separa do lençol da solidão. É madrugada e a gente na conversa. Não vejo pressa para ver o sol raiar. É madrugada e a gente na conversa. Não tenho pressa para ver o sol raiar. Para ver o sol raiar e para ver o sol raiar. É, chega mais perto.
Ai, que giro! Mais uma canção que fica na cabeça. Mas vamos lá, professora Gabriela. Qual é a tua sugestão para o nosso ou para a nossa colega docente em aulas de PLE com esta letra?
Olha, Maria João, o que me chamou a atenção na canção é a abundância de verbos no imperativo. Como a canção parece ser sobre uma pessoa que demonstra o seu desejo de viver um amor, eu sugeriria que os alunos fizessem uma lista de conselhos sobre como demonstrar amor pelos outros. Por exemplo, conselho 1, fale todos os dias para a pessoa amada o quanto ela é especial para você. Conselho 2, respeite a individualidade da pessoa amada, e etc. É uma forma de trabalhar um aspecto mais linguístico, que é o uso dos verbos no imperativo, mas também de focar um pouco nas competências emocionais.
Muito bem, Gabriela. Não deixem de olhar a letra desta canção na nossa página no Facebook, que é facebook.com/omundodalinguaportuguesa, tudo junto.
E que comece o bloco, qual é mesmo a dica? Gabriela, qual é a dica imperdível de novembro?
A dica deste mês é conhecer o trabalho do professor Nuno Veloso. Pedimos que ele nos falasse da sua trajetória docente na área de PLE em território espanhol e do seu projeto Luz o Quê? Também que comentasse um pouco sobre os seus próximos projetos na área de português para estrangeiros.
Olá a todos. Queria começar por agradecer este convite à professora Gisele Mendes e a toda a equipa. Para mim é um prazer estar aqui. E dizer-vos, em relação à pergunta, que nasci em Oeiras. É um município do Distrito de Lisboa, em Portugal. Foi também onde cresci e onde passei grande parte da minha infância, embora depois tenha mudado várias vezes de residência. E para falar-vos um pouco sobre o meu percurso no ensino, digamos assim, na formação, comecei já há mais de 20 anos. A minha formação de base estava relacionada com o ensino de português e inglês. E neste caminho, ao longo dos anos, trabalhei em Lisboa, sempre, portanto, sobretudo no ensino público, mas também, mais na vertente de ensino de português para estrangeiros, com uma vertente mais privada. E isso foi numa fase inicial, e numa fase mais recente, desde que estou em Sevilha, já há alguns anos, tenho colaborado com muitas entidades, com muitas empresas, com muitas associações, e pronto, também ensinando aqui sim, o inglês foi ficando para trás ao longo dos anos, e fui-me cada vez focando mais na língua portuguesa, na cultura lusófona, e portanto esse é o trabalho que faço agora, é ensinar, como diz o lema do meu projeto, é português para todos e é português para tudo também. Portanto, é um bocadinho uma vertente, por um lado, voltada para pessoas a título individual, particular, precisam de aprender a língua portuguesa para efeitos profissionais, porque querem viver em Portugal ou noutro país onde se fala português. Pronto, por vários motivos, porque têm residência em Portugal, por exemplo. E depois também há outras pessoas que se querem preparar para exames oficiais, enfim. E, por outro lado, e quando digo aqui em Sevilha, uma vez que o projeto também tem uma forte vertente online, não falamos só de Sevilha, falamos um bocadinho de toda a Europa, pessoas espalhadas por todo lado e empresas, ajudamos também com formação a grupos de empresas que pretendem, que necessitam da língua portuguesa para realizar a sua atividade. Bom, o nosso projeto, LusOK, tem tido sempre esse cunho de querer participar em muitas iniciativas, em muitos eventos, até desenvolver alguns também, criar alguns, e portanto essa é um bocadinho a nossa forma de estar. E por isso, creio que este ano 2022, 2023 não será diferente. Mas queria só dizer que, pronto, a nossa ideia inicial foi tentar dar uma resposta, o nosso desejo foi procurar chegar a um alargado número de pessoas que sentíamos, percebíamos que estavam espalhadas por todo o mundo, queriam aprender a língua portuguesa, também mais sobre as culturas e as expressões artísticas que se sentem, que se desenvolvem nos países onde o português é falado, e tentamos fazer isso de uma forma direta, de uma forma que seja participativa e com um grande foco na comunicação. Portanto, gostamos de dizer aprender comunicando, não é? E nessa ótica, tivemos agora ainda em 2022, em setembro, as primeiras jornadas lusófonas em Sevilha, que organizámos em conjunto com o Teatro La Fundición e que para nós foram muito marcantes pela positiva. Podemos contar também com o apoio do Consulado de Portugal, do Instituto Camões, do Centro Cultural Lusófono, e vamos avançar, sobretudo, portanto, agora neste ano 2022-2023, com a ideia de continuar a criar novas dinâmicas nos nossos grupos de conversação e também nos grupos de preparação para exames. Essa é uma das ideias. A outra é continuar a apostar no crescimento dos programas de formação que temos com empresas. Muitas delas estão sediadas aqui na Andaluzia e querem entrar no mercado português e no território português, e portanto esse é outro caminho. E uma das outras coisas que também queremos fazer é continuar a apostar nos projetos que temos de tradução e consultoria linguística, que também estão mais relacionados com áreas como a arquitetura, com a engenharia, com a publicidade, marketing, etc. Todas estas informações e outras que vocês podem consultar na nossa web, que é www.lusok.es, e também podem consultar, ou se quiserem seguir-nos, no Instagram e no Facebook também, procurando LusOK.
Chegou o bloco. Só mais um detalhe. Ana, vem para cá.
Obrigada, Elizabeth. Olha, meninas, hoje trago-vos uma notícia muito gira. Ou muito legal, bacana, como se fala no Brasil. É que gostava de divulgar um projeto fantástico de conservação de jacarés.
Olha, Ana, estou curiosa sobre esse tema. Que jacarés são esses?
Maria João, vou falar da conservação e do manejo sustentável do jacaré do Papo Amarelo. Através do Instituto AIMI, o projeto Linking Habitat Protection, Local Communities' Livelihoods and Conservation of Caimans in Brazilian Northeast Atlantic Forest, apoiado pela Rufford Foundation e submetido por Gabriela Mota Gama, doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre da Universidade Federal de Minas Gerais, pretende gerar informações que subsidiem o desenvolvimento de estratégias de conservação e manejo sustentável do jacaré do Papo Amarelo, em duas áreas protegidas localizadas na porção sul da Mata Atlântica do estado de Alagoas. Por um lado, a Reserva Extrativista Marinha da Lagoa de Jequiá e, por outro, a Área de Proteção Ambiental da Marituba do Peixe, duas unidades de conservação de uso sustentável no litoral sul de Alagoas.
E, Ana, podemos ler mais sobre este projeto ambiental em alguma página, nas redes sociais?
Sim, Gabriela. Podem acessar a página institutoaini.org/conservação e manejo sustentável do jacaré do Papo Amarelo.
Agora, seguimos com o nosso segundo bloco literário. Elizabeth, o que temos de especial para este 29º programa?
Muito obrigada, Gabriela. Bom, o que temos de especial para o nosso segundo bloco literário neste 29º programa é o texto poético da autora moçambicana Noêmia de Souza, intitulado Súplica. Essa autora tão especial é considerada a mãe dos poetas moçambicanos, que morreu em 4 de dezembro de 2002, em Portugal. Seus textos são de teor nacionalista, caracterizados pela composição em versos livres, onde prevalece a voz feminina negra e as vozes da cultura africana, não deixando de citar na sua escrita os problemas sociais de Moçambique.
Estamos todas ouvidos, Elizabeth.
Súplica, Noêmia de Souza. Tirem-nos tudo, mas deixem-nos a música. Tirem-nos a terra em que nascemos, onde crescemos e onde descobrimos pela primeira vez que o mundo é assim, um labirinto de xadrez. Tirem-nos a luz do sol que nos aquece, a tua lírica de Xingombela, nas noites mulatas da selva moçambicana. Essa lua que nos semeou no coração a poesia que encontramos na vida. Tirem-nos a palhota, humilde cubata, onde vivemos e amamos. Tirem-nos a machamba que nos dá o pão. Tirem-nos o calor de lume, que nos é quase tudo. Mas não nos tirem a música. Podem desterrar-nos, levar-nos para longes terras, vender-nos como mercadoria, acorrentar-nos à terra, do sol à lua e da lua ao sol. Mas seremos sempre livres, se nos deixarem a música. Que onde estiver nossa canção, mesmo os escravos, senhores seremos, e mesmo mortos, viveremos. E no nosso lamento escravo estará a terra onde nascemos. A luz do nosso sol, a lua dos Xingombelas, o calor do lume, a palhota onde vivemos, a machamba que nos dá o pão. E tudo será novamente nosso, ainda que cadeia nos pés e azorrague no dorso e no nosso queixume, será uma libertação derramada em nosso canto. Por isso pedimos, de joelhos pedimos. Tirem-nos tudo, mas não nos tirem a vida, não nos levem à música.
Que maravilha, Elizabeth. Muito obrigada pela partilha.
E na nossa página no Facebook e no Instagram, confiram as postagens do segundo bloco literário do programa O Mundo da Língua Portuguesa. Já te espero lá, hein? O Instagram é @litera_preta1.
E, Gabriela, o que temos no bloco Qual é a Notícia deste 29º programa O Mundo da Língua Portuguesa?
Pois, como sempre, Gisele, temos excelentes notícias. E dentro do nosso bloco Qual é a Notícia, incorporamos por alguns meses o Cantinho Insular, que terá a colaboração maravilhosa das professoras Naideia Nunes e Idalina Camacho, diretamente da belíssima Ilha da Madeira. Bem-vindas, Naideia e Idalina. E neste mês de novembro, Idalina Camacho fala conosco diretamente do Funchal.
Isso mesmo, Gabriela. E a Idalina vai nos trazer um tema fantástico da Ilha da Madeira.
Olá, caros ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa da Rádio La Vida. Chamo-me Idalina Camacho e sou professora. Professora de português língua não materna no Funchal, Ilha da Madeira. Sejam bem-vindos a este cantinho insular. Quem já visitou a Ilha da Madeira, certamente já ouviu falar, ou quiçá até já percorreu, aquilo a que os locais chamam orgulhosamente de levadas. Sabem de que se trata? Pois bem, o desafio é esse: descobrir o que é uma levada. As levadas madeirenses são estreitos canais de água corrente desenvolvidos desde o século XV pelos colonizadores portugueses para levar, conduzir a água das altas regiões do norte da ilha, onde esta era muito abundante, para as regiões baixas do sul, onde este precioso líquido era mais escasso. Estes canais fazem parte da história da paisagem humanizada da ilha e integram uma história épica com mais de 500 anos, pois remontam ao início da colonização da ilha. O primeiro registro de uma levada data de 1485. Ao longo dos séculos, foram criados mais de 200 desses canais de irrigação, que percorrem mais de 2.500 quilômetros, 40 dos quais em túnel. As levadas encontram-se na lista indicativa de Portugal aos bens da Unesco desde 2017. Trata-se de um longo processo de candidatura a património mundial que obedece a requisitos muito exigentes, muitos deles já catalogados e aprovados. As entidades responsáveis estão confiantes nesta aprovação, que muito terá a ver à preservação exemplar da floresta laurisilva da Ilha da Madeira. Quando os povoadores portugueses começaram a chegar à Ilha da Madeira, a partir de 1425, depararam-se com sérias dificuldades para a exploração do espaço e o cultivo das terras. A densa floresta e as altas montanhas não ofereciam condições naturais para a agricultura. Foi necessário recorrer ao cultivo em socalcos, tabuleiros de terreno mais ou menos planos, encaixados numa encosta, sustidos por paredes de pedra basáltica, que na Madeira recebem o nome de poios.
E por aqui fica o nosso 29º programa, O Mundo da Língua Portuguesa. Esperamos que tenham gostado e que sigam as novidades e notícias do programa na nossa página no Facebook e também no nosso Instagram, @onlprádioolavide. E na fonoteca da Rádio Olavide, o podcast da nossa emissão de hoje.
Adeus, queridas e queridos ouvintes. Até o próximo mês.
Estrela que já brilhou, nuvem que já passou.
Não deixem de ouvir os nossos podcasts na fonoteca da radiolavide.org e as nossas novidades nas redes sociais. Também podem seguir o Instagram do bloco Litera Preta, que é @litera_preta1.
Vocês já sabem, voltaremos em dezembro com muitas novidades no ar.
Adeus! Ouvintes ao redor do mundo, fiquem sempre ligados no mundo da língua portuguesa da Rádio Olavide.
Nosso sol é nosso lar. Que estupidez é não estar do lado de quem quer ficar no coração e não sair de lá. O nosso sol.